embora sejam pouco agressivos, acabam sendo cooptados pelas lideranças do crime organizado. Estas circunstâncias demonstram que o método de concentração de apenados em grandes complexos penitenciários e unidades prisionais, como o Carandiru, já desativado em São Paulo, Frei Caneca e Bangu, no Rio de Janeiro, é totalmente obsoleta, onerosa, para os parcos recursos disponíveis para a manutenção do custeio e investimento do setor. Em relação ao meu estado, que eu falava antes, o meu estado, o Rio Grande do Sul, a situação não é diferente daquela encontrada no restante do país. Citado o Rio Grande do Sul por Fábio Duarte Fernandes, assim descreve o que se passa lá no solo gaúcho. Diz ele, considerado o pior presídio do país, o Presídio Central de Porto Alegre, está localizado, estou lendo aqui o relatório, na Avenida Rossi 1100, na zona leste da cidade, e abriga quase 20% de toda a população carcerária do estado. Aí ele diz, o odor rançoso, comida velha, estou lendo o que está escrito no relatório, fedor, ocre, de urina e maconha misturada a esterco queimado com o esgoto, vertendo pelas paredes e as ratazanas disputando espaço com os presos, é o cenário que encontrei no presídio. Fábio Duarte Fernandes. As celas com capacidade para 4, 6 e 8 presos, 4, 6 e 8, mas ficam entre 25 e 30 presos. Olha esse dado. É alarmante. Um espaço onde cabe 4 pessoas chega a ter 30. Somente 100 presos estudam e apenas 400 trabalham e, mesmo assim, possuem uma remuneração irrisória. Relatórios semestrais do Ministério Público Estadual constatam a falta de atendimento básico aos detentos, a humilhação e a promiscuidade imposta pela superlotação é um indicativo da presença de facções nas prisões. As facções exercem o controle, fornecem droga e proteção, em troca exigem lealdade e trabalho para eles. Em outras palavras, o que se passa no presídio do Rio Grande do Sul é o mesmo que se passa, eu diria, sem medo de errar, em todo o Brasil. O meu Rio Grande tem uma dívida histórica. O meu Rio Grande tem uma dívida histórica com os direitos humanos na área dos presídios. Por isso, nos encontramos nessa situação lamentável. O senador Cícero Lucena, Vossa Excelência, sabe que eu sou muito franco. Hoje o governador é do meu partido, mas isso é uma dívida de décadas e décadas. Temos que encontrar uma solução. Compete agora, não que seja desse ou daquele governo a responsabilidade, mas é de todos os governos, todos. Praticamente todos os partidos passaram pelo governo do Rio Grande do Sul. Mas cabe agora, nós mais do que nunca, assumirmos a responsabilidade e resolvermos essa situação com urgência. Por isso, senhor presidente, casualmente, um discurso como esse eu naturalmente preparei durante uma semana. Casualmente, a 0 hora de hoje, anuncia fechar o presídio central, que tem mais é que fechar mesmo, custaria 155 milhões. Ora, 155 milhões para fechar o presídio, para mim é um preço, até eu diria, de baixo valor na questão dos custos.
Senador,
nós estamos falando em vidas, não só dos que estão lá dentro, mas dos que estão lá fora. Porque aquilo que está informado do presídio central, assaltam e matam outro dia na rua.
Me desculpe, senador, tem a população hoje desse presídio?
Tem aqui. No longo do pronunciamento, eu vou mais ou menos mostrar a população do presídio. Quero dizer que eu tenho que cumprimentar o governador Tarso Genro, que, mediante os fatos, diz, o governador Tarso Genro, que reconhece a situação lamentável, diz que vai trabalhar para até 2014, no máximo até o ano que vem, fechar totalmente o presídio. E diz mais, de que até 2014 vai exigir a criação de 4,2 mil vagas para abrigar outros presos no estado. Então, meus cumprimentos a essa matéria. É uma responsabilidade coletiva de todos nós. Agora vai A promessa do governador Tarso Genro é fechar o presídio central. Depois, a outra manchete diz que, muito bem colocada aqui pela reportagem, 200 novos condenados por mês. É preciso, de fato, que a gente responda a esta situação lamentável dos presídios no Rio Grande. Por isso, senhor presidente, chamo a atenção, e aqui eu mostrei, essa matéria vinculada no jornal Zero Hora hoje na capa do jornal, desta sexta-feira, hoje, 26 de abril, assinada pelos jornalistas Humberto Tresse e José Luiz Costa. Diz a reportagem, com a chamada de capa, e ainda nas páginas 4 e 5.
Se fosse seguindo um dele, depois falo do outro.
Fechar presídio central custaria 155 milhões. Promessa do governador Tarso Genro de acabar, que assumiu o ano passado, de acabar com a pior cadeia do país até 2014, exigirá a criação de 4,2 mil vagas para abrigar presos. Então, aqui dá para entender que se vai fechar, seriam 4.200 mil vagas para abrigar novos presos. Essa é a lotação. São palavras do governador Tarso Genro. O nosso objetivo é chegar ao final de 2014 com o presídio desocupado. Aí ele disse: nós estamos fazendo obras nesse sentido, mas mesmo que as obras atrasem, nós vamos reduzir drasticamente o número de pessoas nesse presídio, no mínimo, a um terço. Senhor presidente, que bom poder anunciar aqui, no dia que havia preparado esse pronunciamento, a visão do governador quando questionado sobre o tema. Que bom que o meu estado, o meu querido Rio Grande do Sul, mostra, sim, que está preocupado com essa situação e encaminhando soluções para esta questão. Sabemos que o valor do investimento é pouco, mas é um início. O governador Tarso teve a iniciativa, parabéns. Eu sei que a meta será cumprida e até o ano que vem esse presídio será desativado, os presos serão colocados em outros espaços que estão sendo construídos. Estamos conscientes que isso é apenas o início de uma grande reviravolta no sistema prisional do Rio Grande e que a gente não tenha nunca mais que vir à tribuna do Senado da República e ter que reconhecer, como diz aqui os analistas, que o presídio do Rio Grande do Sul é o pior do país. Enfim, o sistema prisional brasileiro é caótico, ultrapassado, insuficiente, é sobretudo injusto e comprovadamente incapaz de recuperar o apenado, haja vista que a taxa de reincidência é de aproximadamente 70%, segundo os dados do CNJ. Aquilo que dizíamos, senador Ciro Miranda, e Vossa Excelência aí me ajudou muito. Quem sai de lá, de cada 100, 70 volta diretamente para o crime. É possível um outro sistema prisional? Sim, claro que é possível. Sim, porque o atual sistema carcerário no Brasil está completamente falido. Eu acredito, ou melhor, tenho a mais firme convicção de que um outro sistema prisional é, sim, possível. Uma solução é evitar que as pessoas precisem ir para a cadeia. Isso é o que aponta o texto do professor Noemias. Segundo ele, uma solução adotada em alguns países, como o Reino Unido, é reservar as prisões somente para os criminosos, considerados perigosos, que oferecem risco à sociedade, como homicida, como alguém comete crime sexual contra o traficante. Amplia-se, assim, a utilização de penas e medidas alternativas à prisão com o acompanhamento e fiscalização dos condenados pelo Estado e pela sociedade. Com certeza, as possibilidades de recuperação podem acontecer, principalmente em um delito considerado leve ou médio, são comprovadamente muito maiores quando o condenado não cumpre sua pena em regime fechado. Ou seja, quando ele não vai para a universidade do crime, para a faculdade do crime, para a escola do crime. A pesquisa mostra que quando o delito é leve, você consegue recuperar ele com mais facilidade se ele não ir para dentro do presídio, porque de lá ele volta pior. Diz mais, além disso, as chances de a pessoa reincidir são menores, cai de 70% para 12%. Veja os dados. Senhor presidente, como vemos, a primeira estratégia é diminuir o número de pessoas enfiadas ou enviadas para os presídios. Isso, aliás, é o que foi apontado pela CPI do sistema carcerário conduzida pela Câmara dos Deputados em 2009. Em seu relatório final, a CPI apontou que a concretização das penas alternativas ainda está emperrada. Por quê? O Poder Judiciário não tem uma cultura de confiança nas penas alternativas, seja pela inexistência de sistemas adequados e de fiscalização, ou de casas de albergados, ou mesmo de acompanhamento dos resultados dessas penas, muito poucos juízes as utilizam. A CPI apontou ainda a necessidade da criação de núcleos ou centrais destinadas ao monitoramento e à fiscalização da execução das penas e medidas alternativas, com uma estrutura mínima interdisciplinar, com a participação de psicólogos e assistentes sociais, ainda que, segundo informações apuradas, somente 10% das comarcas mantenham um controle do cumprimento das penas alternativas, nos outros 90% dos casos, a aplicação das penas alternativas não estão ainda com o devido controle do Estado. A segunda estratégia passa pelo incremento da justiça reparativa, que consiste na reparação dos danos eventualmente causados a uma pessoa, em vez de punir somente o responsável pelo dano. Isto não vai resolver e deixar o autor do delito, mas garantia que a vítima fosse também devidamente reparada pelo dono que sofreu. Então, a CPI apontou caminhos não só de punir quem cometeu o delito, mas também que haja uma indenização por parte do Estado em relação à vítima, porque o Estado não interagiu como devia para a proteção do cidadão. A terceira estratégia consiste em responsabilizar o poder público pelo não cumprimento por aquilo que for determinado pelas regras da execução penal. A quarta estratégia passa por mudança no sistema penal, de modo a, por exemplo, reduzir o número de tipos penais, buscando racionalizar o sistema penal. A quinta visa modernizar o sistema processual penal, garantindo, por exemplo, a aplicação mais consistente do princípio da insignificância, que permitiria ao Estado se concentrar na punição dos crimes mais graves, ou ainda buscar mais os meios de assegurar a transação penal e a suspensão condicional do processo em razão do cumprimento de penas alternativas. A sexta, senhor presidente, eu estou indo para o final. A sexta estratégia é melhorar a assistência jurídica, principalmente aos mais pobres, ampliando a possibilidade de o preso ter um atendimento jurídico, ser fiscalizado no cumprimento da pena, o que evitaria a situação tão comum de encontrarmos pessoas que remanescem nos presídios por um tempo muito maior do que aquele que ele foi condenado. A sétima estratégia diz respeito ao investimento em meios tecnológicos, caso das tornozeleiras. Enquanto eu li aqui, eu lembrava, a assessoria naturalmente nos ajudou, eu acho que as tornozeleiras eletrônicas são um instrumento importante, cujo uso deve se tornar mais frequente, porque ele pode ficar na prisão até domiciliar, sabendo que se ele sair dali, a gente tem visto isso já em inúmeros casos, tantos metros longe da casa onde ele vive, a tornozela dá um alarme e ele volta para o cárcere fechado. É uma forma, ainda em penas leves, naturalmente. A oitava estratégia, por fim, trata do investimento em parcerias públicas e privadas. Parece bastante razoável. O prefeito Jorge, lá na minha cidade, em Canoas, está caminhando nesse sentido. Para mim, parece bastante razoável imaginar que os presos, por inflações leves, cumpram penas em presídios administrados pela iniciativa privada. Temos inúmeras experiências em andamento no Brasil, como no caso dos estados como Ceará, há experiência já, presídios administrados pela iniciativa privada, Minas Gerais, Santa Catarina, e vemos que aí é possível imaginar um sistema que não se reduza ao mero encarceramento sob o controle do Estado, mas que a iniciativa privada também possa atuar, mas que proporcione ao preso que cometeu o crime mais leve a possibilidade de ser recuperado e voltar ao convívio social. Enfim, a situação dos presídios brasileiros, eu repito, é gravíssima, gravíssima, gravíssima. É um ambiente nocivo na medida que não recupera o preso, mas o transforma em um criminoso ainda mais perigoso. A segurança pública, ensina o jurista Walter Maigovic, é um triplé que compreende polícia, justiça e sistema prisional. Se não atentarmos para esse último, a segurança pública se transforma em uma miragem. Termino lembrando uma reflexão do grande líder sul-africano Nelson Mandela. Para mim, o maior líder em matéria de direitos humanos vivo no mundo. Se olharmos o passado, eu vou lembrar de Gandhi, vou lembrar de Zumbi e tantos outros. Nelson Mandela, disse Mandela, se quiseres conhecer a situação socioeconômica do país, visite os porões dos seus presídios. Olha, e como com esse quadro que eu pintei aqui, se quiseres conhecer a situação socioeconômica de um país, visite os porões dos seus presídios. Tal pensamento diz muito a respeito de nós brasileiros e do quanto falta para que o Brasil se torne, enfim, um país justo e igualitário. Essa é a minha fala, senhor presidente. É porque às vezes, me permita que eu faça esse comentário, já encerrei, passam a impressão para a sociedade que quem olha para os presídios está defendendo o bandido. Passa a impressão. E que me venderam essa imagem. É errado. Quem olha para os presídios é preocupado com a violência. Olha os relatos que nós aqui damos, eu, o senador Cícero, o relato que nós demos aqui, os presídios são escolas de crime. Nós vamos estar multiplicando presídios para fazer universidades, faculdades, escolas, para formar criminosos, e aí que eles voltem a agredir a sociedade. Nós, ao olhar para os presídios, e dados como esse, um espaço físico que cabe 4, tem 30, eles não vão ficar ali, amanhã ou depois estão na rua de novo, e vão cometer os crimes mais bárbaros ainda.
Com mais experiência.
Com mais experiência, que receberam a formação do crime organizado. O que nós, quando olhamos para os presídios, estamos preocupados, claro, com a política de direitos humanos. Todos nós, eu acho que a questão de direitos humanos é uma questão universal. Eu duvido que um homem ou uma mulher de bem não gosta de dizer que ele olha com carinho as pessoas e não quer para si o que não quer para os outros, né? Em hipótese nenhuma. Que tem que punir. Ninguém está dizendo que não tem que punir. Tem que punir, sim. Mas temos que apostar que se você caminhar no combate à violência, você tem que tratar também a prisão dos presídios. Trabalhar, botar eles trabalhar, trabalhar na linha de reeducar, e os crimes mais violentos, claro, vão responder pelo tempo necessário que o juiz assim entender, se é 10, é 20, é 30 anos em cárcere fechado. Agora, botar meninos, que às vezes roubam uma laranja, uma galinha, uma banana, ou um livro, ou uma bicicleta, no mesmo lugar que estão os chamados profissionais do crime, é entregar para o professor do mal, para que eles voltem com mais violência ainda para as ruas. Mas, enfim, eu quero cumprimentar, por final, a matéria que aqui pedi para registrar na íntegra, citei o jornal, citei os jornalistas que fizeram a matéria, e o governador Tarso Genro, que, como diz a matéria, agora vai fechar o presídio da capital. Legal, isso, obrigado, senhor presidente.